Mesa Redonda. Os principais fatos da semana em debate. Por quem conhece do assunto. Você confere agora.
Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, foi reeleito presidente da República com 58 milhões de votos, ou 60% do total. Seu concorrente, Geraldo Alckmin, do PSDB, viu o número de eleitores que o apoiam diminuir em mais de 1 milhão, de 38 para 37 milhões. Na Baixada Santista, o segundo turno proporcionou uma virada nos números, uma vez que no primeiro turno, o candidato mais bem votado foi Geraldo Alckmin, com 420 mil votos, contra 367 mil de Lula. Já no pleito do último domingo, o número de eleitores de Lula subiu para 484 mil, enquanto o Tucano obteve 411 mil votos. Para falar sobre a sucessão presidencial, os planos de desenvolvimento e a campanha na região, estão presentes ao estúdio o coordenador da campanha de Lula na Baixada Santista, Brito Coelho. Obrigado pela presença, Brito.
Eu que agradeço aqui, é um prazer enorme voltar a essa casa que um dia já fui aluno aqui, né?
E um dos coordenadores da campanha de Geraldo Alckmin na região, Raul Cristiano. Seja bem-vindo, Raul.
Obrigado, é um prazer estar aqui, um abraço ao Brito. Nós já debatemos bastante, vamos agora no day after, né? Da eleição, vamos conversar sobre tudo que vocês quiserem saber.
Também presente à mesa o repórter Tadeu Aguiar e eu, Samuel Rodrigues. Tentarei mediar aqui as nossas feras. Para iniciar o programa, gostaria que os senhores falassem sobre os motivos dessa virada petista na região nesse segundo turno. Qual foi o fator decisivo para que Lula conseguisse a maioria de votos na Baixada, começando pelo Brito?
Olha, primeiro assim, eu acho que uma somatória de fatos pode ser computado nesse processo, né? Primeiro, uma boa campanha em TV que foi tomada pela campanha Lula e o movimento que foi feito em todo o país e aqui na região nós seguimos esse comando que a coordenação estadual da campanha feita pela prefeita, ex-prefeita Marta Suplicy adotou, de buscar os aliados, atrair para o nosso campo no segundo turno novos parceiros, né? Em especial aqui no caso da região, o apoio que nós tivemos do Márcio França, que foi deputado federal mais votado, e trazendo o PSB para a campanha, efetivamente, assim que no caso aqui no estado de São Paulo e aqui na Baixada Santista, o apoio que nós tivemos do PV, de parcela do PPS também em toda a região, a soma desses aliados trouxeram um plus a mais para a campanha em relação ao primeiro turno. E por último, a estratégia que tivemos de priorizar a ação nas bordas das cidades, nas periferias das cidades, no sentido de fortalecer aquele voto que já tinha sido conquistado no primeiro turno e ampliar na parte da periferia, onde as camadas mais pobres, por serem beneficiadas pelos programas sociais do governo, já atendiam a um voto ao Lula. Então, eu acho que essa somatória de fatos aí colaboraram para o sucesso da campanha.
Você, Raul.
Olha, nós tivemos, seguimos aí uma receita muito parecida que essa que relacionou agora o Brito Coelho, né? Agregamos figuras de outros partidos, lideranças comunitárias, sindicais, prefeitos, né? Enfim, nós fizemos um grande movimento regional para acumular forças e prestígio político em torno da candidatura de Geraldo Alckmin. Eu não tenho a visão de que essa movimentação regional tenha sido assim um fator decisivo para que nós pudéssemos mudar o resultado ou interferir no resultado positivo do Lula ou do próprio Geraldo Alckmin. Acho que ajudou. Nós colocamos militância na rua, nós conversamos com as pessoas, mas acho que essa eleição, a estratégia política adotada tanto pela equipe do Lula como pela equipe do Geraldo Alckmin, elas, de uma certa forma, elas falaram direto com o eleitor. Então, acho que a campanha de TV e a estratégia política adotada de falar direto e o PSDB e o Geraldo Alckmin acabaram se conduzindo, né, para uma agenda que o Lula e o PT definiram, né? Então, acho que nesse aspecto foi um aspecto negativo para nós. Mas eu tenho a visão de que saímos vencedores na maioria dos municípios da Baixada, né? Nós vencemos em Bertioga, vencemos em Santos, vencemos em Mongaguá, Itanhaém e Peruíbe. Nos outros municípios nós não vencemos, mas eu acredito que erramos, não é? Tivemos alguns erros estratégicos importantes e que culminaram com a derrota do Geraldo Alckmin.
É, foi que nem você falou, Raul. O PSDB ele venceu em 5 municípios da Baixada Santista, né? É, o Lula acabou vencendo no geral, mas o candidato Tucano ganhou aí com 57% aqui em Santos. Você acha, Brito, que o PT, além disso, ainda conseguiu também eleger os deputados Thelma de Souza, Mariângela? Você acha que você vê um enfraquecimento da legenda aqui, aqui na Baixada, do PT?
Não, primeiro assim, no cômputo geral, o PT teve a maior votação para deputado federal no país, foi o partido mais votado, não elegeu a maior bancada, mas elegeu, numericamente, número de votos, o partido teve o melhor desempenho. Conseguiu ampliar para 5 governadores, que tinha somente 3. E, no caso aqui específico da Baixada Santista, nós tínhamos um campo de candidatos a deputado muito mais forte do que nas outras eleições. E, com certeza, essa pulverização de candidaturas com candidatos do quilate do Raul Cristiano, do Beto Mansur, do Márcio França, acabaram afetando a campanha dos nossos candidatos aqui na Baixada. E, especialmente no último período, após a denúncia do dossiê, a não ida do Lula ao debate, a foto estampada nos jornais e na TV Globo, no Jornal Nacional, do R$1.700.000, enfim, tudo isso afetou o voto, inclusive, de Suplicy. Suplicy, qualquer pesquisa apontava como vitorioso, com uma diferença enorme, uma goleada em relação à FIFA e aos outros candidatos, e a tal ponto que afetou que o Suplicy ganhou por uma diferença bastante pequena em relação ao que as pesquisas apontavam. E acabou afetando também a campanha dos nossos deputados federais. Na Baixada Santista, o Alckmin caiu a votação em todas as cidades, menos Santos. A única cidade que o Alckmin ampliou a votação foi aqui em Santos. O Lula aumentou em todas as cidades, então por isso deu uma diferença e agora nós vencemos. São Vicente foi a cidade que teve a votação nominal maior para o Lula e Cubatão foi percentualmente a cidade em que o Lula teve o melhor desempenho, quase 70%.
Tadeu, tem uma pergunta? Pode falar.
Nessa busca de votos que você falou que vocês tiveram mais atrás aqui na Baixada Santista, foi nas periferias, né? E eu quero saber até que ponto o Bolsa Família foi fator determinante para conseguir essa virada desses votos.
Olha, eu acho que todas aquelas camadas populares que foram atingidas pelos programas do governo, não só o Bolsa Família, como todos os programas sociais que o governo tem, com certeza reflete depois no voto, né? Então não é à toa que, historicamente, nós sempre fomos bem na disputa na classe média, qualquer eleição. Essa foi a primeira eleição, Raul, que eu percebi nas ruas uma diferença muito grande em relação a outras campanhas.
A classe média, ela estava segurando, né?
Pois é, nas outras campanhas o PT sempre ganhava na classe média, perdia na periferia. Foi a primeira campanha que houve uma inversão. A classe C, D e E passou a votar no PT, não rejeitar o PT, mas a classe média é onde nós tínhamos a maior dificuldade. E aí, por isso, por exemplo, Santos, que é uma cidade muito mais, que tem a classe média mais encorpada, com certeza aqui em Santos isso acabou afetando, causando a vitória do Alckmin e a derrota do Lula na cidade de Santos.
Quer acrescentar alguma coisa, Raul?
Não, eu acho que essa avaliação do Brito é muito interessante, porque sempre os mais pobres votaram, não é, votaram com o governo, não é? Sempre o governo teve como influir na decisão do voto dessas pessoas, tal, principalmente quando você tem uma ação social muito presente. Tal. E no caso do Bolsa Família, o que se verificou era que a injeção do governo de convencimento, ela atingia a veia do povo, não é? Agora, dos municípios da região em que o Lula saiu vencedor, você verifica que o perfil socioeconômico é muito parecido, não é? Há grandes bolsões de miséria e empobrecimento no Guarujá, em Cubatão, São Vicente e em parcela de Praia Grande também. São 4 municípios que têm características assim muito próximas e que são famílias beneficiárias das ações do governo. Então acho que isso influiu bastante.
Mas até que ponto isso, Raul, é bom ou é ruim? A população votar dependendo pensando no Bolsa Família?
Eu acho que eleitoralmente o governo Lula foi oportunista, não é, de focalizar algumas ações, não é, e através dessas ações que rendiam voto, como a questão do Bolsa Família, ele foi lá e buscou os votos onde eles estavam. Não, é? Não dava para que o PSDB e o Geraldo fossem lá e dissessem, olha, como nós dissemos, não, mas o Bolsa Família começou com Bolsa Escola, não é? Não dava para dizer mais isso, até porque o número de beneficiários nos últimos 4 anos, nós deixamos 5 milhões de famílias. Hoje já são 11 milhões de famílias, né? São 6 milhões a mais de famílias. Então, esses fatores, né, mais a campanha maciça, eu sempre disse, né, e nos debates com o Brito tenho sempre enfrentado e levado essas teses, né? Eu sempre disse que o PT é bom de marketing, é bom de propaganda e é ruim de governo. Então, nesse caso, eles massificaram um programa social de resultados positivos e daí buscar o voto e coletar os votos foi muito mais fácil.
Mas olha, assim, só para contrapor ao Raul, assim como o Fernando Henrique levou uma vantagem enorme batendo na questão do real e dizendo que o Lula iria acabar com o real. Isso em 94 e 98. Né? São as armas que são utilizadas na campanha. Como nós utilizamos...
Mas em 94 o Lula dizia que era contra o real, né?
Não, então, houve um erro tático naquele momento de assumir, o Mercadante, por exemplo, assumir que criticaram o plano real, que deveria dizer o seguinte, nós iremos fazer melhor, e não dizer que iria acabar. Né? Em 98...
E daí, era tão bom que continuou, né? Não alterou.
Sim, mas alterou
nada.
As doses do remédio, né?
Praticou superávit, né?
As doses do
superávit primário lá em cima, nada de investimento. Vamos ver agora.
É gozar, os tucanos têm um problema de memória, sabe? Eles esquecem que nós pegamos o país em 2002 numa situação totalmente quebrada. O país quebrou duas vezes. O dólar estava... quase quase.
Mas olha,
reais.
Aí você está sendo injusto, você está sendo injusto e está reeditando aqui, né, questões que já esclarecemos ao longo da campanha, né? Pegou 2002 com uma insegurança danada, porque a população tinha o medo do risco PT.
Tá, mas quem causou?
O risco PT era tão grande que havia uma desconfiança geral dos organismos internacionais, da ação dos produtores desse país em relação ao que poderia vir. De repente o Lula ficou amigo dos banqueiros.
Olha,
não é?
O Raul, eu olho para você agora, a imagem que me veio foi da Regina Duarte, naquela famosa campanha, dizendo assim, eu tenho medo, tudo mais. Quem apregou esse medo foram vocês, foi a arma utilizada pelos tucanos naquela disputa.
Mas
como nós
vez,
utilizamos agora a arma da privatização.
Claro que íamos privatizar a Petrobras, privatizar o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal.
E aí o candidato Alckmin usa uma vestimenta que mais parecia um piloto de Fórmula 1, cheio de logomarcas na camiseta, para dizer assim, não vou privatizar.
Mas quem estreou, mas quem estreou camiseta comemorativa agora, depois da vitória, foi o Lula.
Não, mas...
Aí quem aconselhou, com certeza, foi o Fernando Collor, que era prática dele todo domingo caminhar lá em Brasília com camisetas alusivas.
E o Fernando Collor estava lá para os Estados Unidos, nem aqui está.
Eu vou só puxar aqui para a questão da eleição desse segundo turno novamente. Só para saber dos senhores o seguinte, aqui na região nós tivemos por volta de, deixa eu pegar aqui o dado, 37 mil votos nulos de um universo de 1.100.000. Vocês acham que isso é uma conta normal ou faltou alguma coisa para ambos?
Normal, acho que foi tanto as abstenções como votos nulos e brancos ficaram dentro dos padrões normais das eleições.
Eu até acho que foi pequeno essa quantidade, Raul, se a gente avaliar que no segundo turno, no primeiro turno, você tem todas as matrizes políticas possíveis e imagináveis para você optar. Certo. Quem é da esquerda, quem é da extrema esquerda, enfim, da direita, do centro. Agora, quando afunila para o segundo turno, aquele eleitor votar nulo, acho que é natural. Acho que no primeiro turno votar nulo, havendo tantas opções, aí eu acho que é errado. Então eu acho que o número foi até baixo.
Perfeito. E eu vou puxar aqui para mais uma questão. É o seguinte, já a nível nacional, o Geraldo ele teve 37 milhões de votos, o Raul. Ou seja, ele foi escolhido por 39% dos eleitores em todo o país. Você acha que o PSDB vai tentar conseguir espaço dentro do governo Lula para representar essa parcela?
Não vai. O PSDB vai continuar governando os estados importantes que ele venceu, que é no caso São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul. Nós conseguimos também a Paraíba, conseguimos também Roraima. Enfim, há uma ação importante do PSDB em governar bem os estados. Agora, a governabilidade para o bem de São Paulo, ela é interessante. Agora, não significa que o PSDB vai buscar um espaço no governo Lula. Vai buscar espaço para os investimentos que o governo Lula não trouxe no governo passado. Porque agora nós estamos avaliando o governo Lula passado, não é? Por exemplo, aqui na nossa região, eu quero saber quando é que chegarão os investimentos das perimetrais de Santos, Guarujá, da construção do túnel ligando Santos ao Guarujá. Quero saber também da questão do estacionamento de caminhões, quero saber do aeroporto de Santos. Acho que essas questões estão pendentes e caberá agora ao governo Lula se explicar a nossa sociedade, porque isso vai gerar emprego, gerar oportunidades de renda para todos.
Veja bem, enquanto ainda não terminou o primeiro mandato, nós temos que ainda comparar com o governo anterior, que foi deles, né? Foram 8 anos sem a perimetral, 8 anos
agora já não tem mais eleição, ô Brito. Anos, então, esse discurso teu já é um discurso, é uma página virada.
Não,
agora, vê só.
Deixa começar o segundo mandato.
Olha, olhando para
nem
o futuro.
Começou o segundo
olhando
mandato.
Para o futuro. Você
já está cobrando?
Não, olhando para o futuro, mas já está governando.
Não,
Lula não, o Lula, ele parou muito tempo de governar, tá certo? Agora ele pode começar a governar. Para mim, ele já começou o novo governo.
Mas, Brito, o que você considera as prioridades, o que mais precisa do Lula agora na região?
Na região são o desenvolvimento econômico da Baixada, na questão dos gargalos do porto ter sido tratado, e a questão da bacia de gás, que com essa crise com a Bolívia, está sendo antecipado o investimento para a questão da exploração do gás aqui na Baixada. E olha, é só pesquisar o que aconteceu com Macaé, quando a exploração do petróleo naquela região da Baixada Fluminense, o que provocou de desenvolvimento em toda aquela região, foi coisa fenomenal. Então nós temos que nos preparar para isso. Então essa questão. E o outro lado, a questão da habitação de interesse social. E aí, eu acho que na agenda de governo, porque quando vocês falam, perguntaram, por exemplo, ao Raul, a respeito do PSDB compor o governo, acho que o PSDB será bastante útil no sentido de construir com o governo a agenda comum, né? Então, a agenda comum, por exemplo, habitação, é uma agenda comum. O Estado de São Paulo tem algo como
tem,
CDHU.
Tem que ter parceria.
Tem
os municípios da região também é uma parceria, claro.
O Estado de São Paulo é o único estado que eu tenho conhecimento que tem tira 1% do ICMS para habitação, então tem um nível de investimento, e a União tem um outro nível de investimento. Tem que casar, não ficar um sobrepondo o outro, mas casar esses dois investimentos para o bem comum da Baixada, que tem um cinturão de favelas muito grande.
E a gente pode esperar essa união na representação também aqui da Baixada Santista, dos deputados que foram eleitos aqui pela região?
Acho que com certeza nós temos que construir isso com todos. Eu dizia num outro debate que tive com o Raul, que defendo e estou encaminhando essa proposta para a Casa Civil do governo, que a Baixada, pela relação que tem com a interface direta com o governo federal, dado a questão do setor petroquímico, porto e outros investimentos, que deveria a Baixada ter um escritório regional do governo e esse representante do governo ter assento no CONDESB, que é o conselho que congrega as prefeituras, o governo do estado e também o governo federal ali sentado para debater as questões aqui da região. E nesse sentido, envolver todos os segmentos. Seja o deputado Beto Mansur, que já sinalizou que vai ter uma postura mais de oposição, ou seja o deputado Márcio França, que é um deputado da base do governo. E, aliás, eu queria dizer para todos aqui, em primeira mão, acho que, dado o jogo, e talvez o Raul venha concordar comigo, jogo político no país, o PT de São Paulo com certeza saiu enfraquecido dessas eleições, mas o Estado de São Paulo não vai deixar de estar representado no governo, a possibilidade efetiva que, dentro da composição do PSB, que o Márcio França possa ser até guindado uma posição de mais destaque no governo.
Seria ministro?
Eu acho que é viável, por quê? O PSB já tem dois postos hoje, dois ministérios. Um que é da cota do Ciro Gomes, outro que é da cota da família Reis. A família Reis agora ganhou o governo do Estado, com apoio que o Márcio França e toda a sua equipe passou lá quase 10 dias ajudando na campanha em Pernambuco. E, nesse sentido, o Ciro vai manter sua cota em algum ministério e o Estado de São Paulo, já que o PT vai estar subrepresentado, talvez somente com a Marta Suplicy, nesse sentido eu acho que o PSB pode, o Márcio França, chegar a ser ministro. É o caminho.
Raul, pergunta inevitável. Você vai ser candidato a prefeito em 2008?
Eu acho que primeiro o futuro a Deus pertence, né? Eu acho que o PSDB tem duas novas figuras importantes que foram eleitas deputado estadual, que é o Paulo Alexandre Barbosa e o Bruno Covas, né? São jovens. Eu defendo que eles continuem deputados, até porque o PSDB não fazia deputado estadual desde 1998, né? Eu acho que eles devem continuar como deputados. Agora, o PSDB ainda vai estudar essa questão, vai verificar qual o melhor caminho, qual é a figura que consegue agregar mais apoios internos ao partido e fora do partido. Nós temos que analisar também a relação do PSDB com o governo municipal, porque o PSDB é aliado hoje e participa do governo Papa, não é? Nós temos aí uma secretaria, uma diretoria na CET, temos também a direção da Coab. Então, esses fatores todos vão ser colocados aí num processo de análise. Então, hoje não dá para eu falar ainda qual vai ser o meu futuro.
Perfeito. E Brito, quem vai ser o sucessor aqui na prefeitura, o candidato pelo PT?
Não, o PT agora vai ter que recompor, vai ter um congresso do partido ano que vem que vai reformular o partido, né? Há aqueles que defendem a tese da refundação, outros que defendem a tese da reformulação do partido, mas não mudando os princípios que originaram o PT, e com certeza isso vai afetar todo o processo nos diretórios municipais. Então não dá para se dizer isso ainda, afirmar quem vai ser o candidato, né? Com certeza o PT vai ter um candidato numa cidade tão importante quanto Santos, não dá para não disputar. Até porque em todas as eleições a cidade ficou sempre dividida, 50% contra o PT, 50% a favor. Então acho muito difícil o PT não ter candidato aqui, mas nós queremos compor um projeto regional, nós queremos discutir com outras forças que foram aliadas nossas agora no segundo turno e estender essa discussão para o âmbito regional, né? Então, por exemplo, a parceria que nós temos hoje com o PSB em São Vicente, ela tem que fazer parte de uma parceria regional. Pensar como compor. Onde o PSB tiver o melhor candidato, o PT compõe. Onde o PT tiver o melhor candidato, o PT que vem compor. E assim construir, sendo com o PSB e com o PCdoB, que são nossos partidos mais próximos, uma grande frente de ação política.
E na prática, até para essa questão que você falou da pulverização dos votos, mas mesmo assim a Baixada conseguiu eleger um grande número aí de deputados, né, estaduais e federais, manteve, né, o inicial do último mandato. Na prática, o que isso muda para a região, esse aumento no número de cadeiras ocupadas por representantes da Baixada?
Eu acho que houve declínio, perdemos, né, porque na outra nós tínhamos três deputados federais, né, o Vicente Cassione, Thelma e a Mariângela.
Mas a Mariângela também era a primeira suplente.
É, era
igual agora,
suplente,
né, a Thelma era a primeira suplente, né.
Mas eu acho que eu imaginava e apostava que nós teríamos a condição de superar a barreira de ter três representantes. Acho que houve um erro, e tenho batido isso em todos os debates que vou, um erro quando os eleitores optaram por candidatos que não têm nenhuma relação com a Baixada, né? E uso dois exemplos. O Maluf tem malufice em tudo que é canto. Tudo bem, ele é um político. Então o malufista segue ele em qualquer circunstância. Mas de repente um Clodovil vem aqui, tira a voto do Raul, tira a voto do Cassione, tira a voto da Thelma, tira a voto da Mariângela. Não tem nada a ver, não tem histórico político, não tem seguidores. Se houve uma tentativa de fazer um voto de protesto, foi um voto burro, porque foi um voto contra a nossa região. Deixamos de ter representantes, poderíamos ampliar nosso nível de representatividade, e infelizmente isso vai acabar afetando o peso político que a Baixada tem.
Eu sei o que, que muda, Raul, até porque você mesmo falou, desde 98 não tinha representante do PSDB na Assembleia. Como é que fica agora esse panorama para você?
Olha, um panorama importante, porque você tem um representante, embora ambos sejam da região, eles são dois parlamentares temáticos, não é? O Paulo Alexandre Barbosa, temático da educação, portanto ele teve uma votação expressiva espalhada por todo o Estado, então ele terá compromissos com todo o Estado, especificamente com a bandeira da educação. Então ele é um deputado temático. E o Bruno Covas, ele também tem uma articulação regional. Se você for medir a votação de ambos aqui na região, a votação ela foi pequena na região, não é? E foi ampla na capital, foi ampla em outras regiões do Estado. Agora, essa presença deles com o governo do PSDB, com o governo Serra, eu acho que ajuda muito, porque ela facilita a interlocução da nossa região na Assembleia Legislativa e com o governo do Estado. Agora, nós temos dois deputados do PSDB, temos um do PSB, nós temos dois do PT, né? Temos um do PDT, uma do PDT. Além disso, nós temos pela primeira vez na história um deputado eleito pelo Vale do Ribeira, que o ex-prefeito de Registro, Samuel. Então, acho que a região ela vai estar numa outra dimensão de discussões políticas e tal. Até, eu acho que aí facilita muito as coisas, porque você estabelece pontes com o governo do Estado e com o governo federal. O Márcio França, e se a Thelma assumir o mandato, serão duas peças importantes, né, como pontes com o governo Lula, assim como o Bruno Covas e o Paulo Alexandre serão pontes importantes com o governo Serra. O Brito estava abordando uma questão de que o governo federal deveria estabelecer aqui um escritório regional do governo federal, não é? E daí pleitear um assento nas reuniões do Condesb, na participação do Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana. Uhum. Eu sugeriria que, quando o Brito propõe isso, né, e o PT propõe isso regionalmente, que venha com o escritório e traga também a regionalização do Porto, porque daí eu acho que é uma porta, eu acho que é uma troca, que nós começamos a pensar numa parceria. Mas... que vai não só na questão do Porto, na questão habitacional que você disse, nos consórcios da área da saúde, não é?
Eu vou pedir para os colegas explanarem rapidamente, uma vez para cada um, o que espera dos governos federal e estadual, já que nós estamos com o tempo quase esgotado.
Olha, eu espero exatamente que, no instante que você tem um canal de diálogo mais direto, nós estamos aqui, um frente ao outro. Fica mais fácil você dialogar, mais fácil chegar a um entendimento. No instante em que se reúne um grupo de representantes de governo, do Estado e dos municípios, debatem assuntos de importância, que tem a ver com outro ente federativo que não está ali presente, o diálogo fica mais difícil. Acaba sendo diálogo pela imprensa, pelo rádio, pelo jornal, pela televisão, um tiroteio que não chega a conclusão nenhuma. Então, acho que no instante em que vai ser feita uma nova agenda nacional, em que os parceiros de a oposição vão ser chamados para sentar na mesa e fazer um debate sobre o país, nós queremos fazer o mesmo aqui a nível da nossa região. E com isso, os gargalos que no Porto, os problemas de desenvolvimento, de investimento social, na saúde, na habitação, serem tratados com todos os entes sentados na mesma mesa.
Brito, antes de terminar, a gente perguntou para o Raul Cristiano sobre o futuro político dele. Você pretende se tornar candidato a prefeito de Novo São Vicente ou ser vice do Tércio? Como é que você está vendo?
Pode ser meu vice, né?
Olha, do jeito que eu estou debatendo com a Raul, a exaustão, as nossas imagens estão ficando cada vez
muito
mais
vinculadas.
Cosme e Damião aí, não é verdade? Mas olha, nós estamos tendo uma experiência muito boa lá na aliança que fizemos com o PSB, na cidade, uma aliança não esperada de final de governo. Nós estamos cuidando da habitação. Eu, de alguma forma, sou um pouco embaixador do governo federal lá na cidade. É um trabalho importante. E estou aberto ao diálogo para o futuro. Mas eu quero construir um projeto regional. Eu quero sentar com o PSB, sentar com o PCdoB e com outros parceiros para discutir um jogo, que o jogo regional de 2008 seja construído em conjunto.
Ok, rapidamente sobre para o Raul, a mesma pergunta.
É a questão do governo federal, né? Isso. O que eu espero do governo federal? Eu espero que tenha sucesso, Eu espero que o governo governe, né, de verdade, que olhe para a nossa região de frente. Eu acho que nós temos desafios aí a serem vencidos na área habitacional, na área da saúde, na própria questão da gestão do porto. São pontos fundamentais. Se isso acontecer, acho que a região ela retoma o crescimento e o desenvolvimento. Em relação ao governo Serra, a minha expectativa é a mais positiva possível. Nós já estamos governando o estado há 12 anos, né? E agora vencemos a eleição no primeiro turno, portanto, são 12 anos aprovados pela população de São Paulo, e eu serei, inclusive, um dos interlocutores regionais do governo Serra aqui na Baixada.
Nós estamos encerrando a Mesa Redonda. Agradecemos a presença do coordenador regional da campanha do PT, Brito Coelho, e de um dos coordenadores da campanha do PSDB, Raul Cristiano. Muito obrigado pela presença. Até logo. Até mais.
Mesa Redonda é um projeto dos alunos do Centro de Ciências da Comunicação e Artes da Católica Unisantos. Até a próxima edição.